Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. A avaliação a respeito do debate presidencial na Globo, na campanha do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula, é de que o cenário eleitoral vai continuar o mesmo de antes do confronto entre os candidatos. As duas campanhas pensam que há uma chance pequena da eleição ser resolvida no domingo. Do lado de Bolsonaro, auxiliares reconhecem que o presidente teve altos e baixos, mas salientam que Lula caiu na armadilha do padre Kelmon, o candidato do PTB, e isso já está sendo usado nas redes sociais e daqui até a eleição deve continuar na mesma toada. Figurinhas com Lula golpeado pelo padre e mensagens que atacam a Globo estão sendo disparadas nas bolhas bolsonaristas. Do lado do PT, é quase consenso que o entrevero de Lula com o padre Kelmon no terceiro bloco desestabilizou o petista. Grupos monitorados pelo partido não registraram o impacto significativo dessa discussão. Quem traz mais sobre a apuração da avaliação das campanhas sobre o debate de ontem na Globo é a colunista Carla Araújo.
Então, na verdade, eu conversei com integrantes das duas campanhas, né? E o tema, curiosamente, foi esse, foi o padre dos dois lados, né? Da campanha do Bolsonaro, um assessor do Bolsonaro comemorou o fato de que, na avaliação deles, o Bolsonaro caiu na armadilha do padre. O Bolsonaro não, desculpa, o Lula caiu na armadilha do padre. O padre apareceu aí, né, só para a gente lembrar um pouco, o padre Kelmon apareceu aí primeiramente para o público no debate do SBT no último sábado, quando o Lula não foi e acabou também abrindo aí um espaço para o padre ali, meio caricato nesse debate do SBT. E ali ele fez uma defesa do Bolsonaro importante, que a própria campanha do presidente falou: olha, isso vai ser bom para a gente no debate da Globo. Então estava na estratégia deles essa dobradinha com o padre. Eles não esperavam, claro, totalmente, não sei se aí a gente não consegue afirmar, né, porque a gente não tem como provar de fato isso, se foi totalmente jogo combinado, mas que existia a expectativa de que o padre agiria assim e que se comemorou o fato de Lula ter caído, porque a avaliação era que Lula estava indo bem, estava conseguindo se conter em relação às provocações que o Bolsonaro chegou ali no começo fazendo, mas aí na hora do padre ele se desestabilizou, né? E essa mesma avaliação dessa desestabilização do Lula foi feita por alguns petistas com quem eu conversei hoje cedo, mas aí, por outro lado, segundo me disse uma fonte bem próxima do ex-presidente Lula, nas pesquisas que eles fizeram depois, nas quais que eles fizeram depois do debate, apesar deles classificarem isso como uma derrapada, um vacilo, um escorregão, eles viram que não teve muito impacto.
O candidato à presidência pelo PTB, padre Kelmon, disse ser vítima de intolerância religiosa, supostamente cometida por seus adversários no último debate antes do primeiro turno na Globo. A declaração foi feita durante participação em um programa da Rádio Jovem Pan. Segundo o candidato, os outros presidenciáveis não aceitaram Kelmon ser, em suas palavras, diferente. Ele ainda disse que, abre aspas, o outro faz chacota publicamente num canal de TV me chamar de Padre Junino. Isso sim é intolerância religiosa. Fecha aspas. O colunista Chico Alves comenta.
Eu até dei uma matéria sobre isso na coluna, mostrando as ligações dele com o integralismo. Ele esteve no Congresso Integralista de 2012. O professor Leandro Pereira, que escreveu um livro sobre o integralismo, tem um arquivo que é sensacional para isso. Achou lá a participação do Kelmon. Ele é um dos candidatos que é indicado pela FIB, que é a Frente Integralista Brasileira. O integralismo, só para lembrar, é a versão brasileira do fascismo, criado em 1930 por Primo Salgado, né? Então, é disso que a gente está falando aí, né? A gravidade do assunto é essa. Então, essa Frente Integralista Brasileira indica alguns candidatos para voto, em quem segue a FIB, né? E o presidenciável do PTB, que é o Kelmon, é um indicado. Ele indica também, não por acaso, a candidata a senadora Damares Alves, em Brasília.
O colunista Leonardo Sakamoto fala sobre esse assunto.
O PTB do Kelmon não ia sair com o padre Kelmon para presidente, ia sair com o Roberto Jefferson, né, que estava condenado, tudo. A candidatura do Jefferson foi impugnada, tiraram o Jefferson, assumiu o vice, que era o Kelmon, né? Agora, o ponto é que o PTB ia sair junto com o PP, o PL e o Republicanos dentro da chapa do presidente da República. Só que aí, muito estranhamente, ele acabou não saindo dentro da chapa do presidente da República. E aí saiu de forma independente. Todos os analistas na época, todos nós apontamos, está cheirando a queimado, isso é estratégia para que o PTB possa atuar como linha auxiliar. O PTB é um partido, não é pequeno, né, para atuar como linha auxiliar do presidente, em debates em outros lugares. O próprio Daniel Silveira, aí do... mora na cidade do Chico, né, no Rio, né, ele falou, uma aspas, ele falou, olha, essa ideia é para garantir um apoio ao presidente Bolsonaro para que para expor aquilo que ele não pode expor, para falar aquilo que ele não pode falar, que foi exatamente o que Kelman fez no debate. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro ligou no modo doidão no primeiro bloco, depois aquilo estava pegando meio mal, estava dando muito direito de resposta para o Lula, que estava expondo o Lula, né? Garantindo, inclusive, visibilidade para ele. O Bolsonaro se retrai e entra em campo quem? Que é o Mano de Souza. Para fazer o quê? Atacar o Lula, e tirou o Lula do sério. Garantiu até uns pontinhos, né, para o bolsonarismo isso.
Um recorte do Datafolha divulgado hoje indica que 35% dos eleitores se sentem menos à vontade para declarar o voto para presidente para outras pessoas nos últimos meses. Há maior constrangimento na declaração de votos entre mulheres, que marcam 38%. Entre homens, o total é de 32%. Essa é a primeira vez que o Instituto mediu esse indicador. Nesse mesmo levantamento, as pessoas foram questionadas se já foram ameaçadas verbalmente por causa de suas posições políticas, e 14% disseram que sim. Há ainda 5% que declaram já ter sofrido ameaças de agressões físicas por conta de seus posicionamentos. Depois da Prefeitura de Porto Alegre voltar atrás e anunciar ônibus gratuito para as eleições deste domingo, pelo menos outras 9 capitais vão ter gratuidade no transporte, enquanto outros locais descartaram o benefício no dia eleitoral. O destaque fica para a região sul. Em todas as capitais haverá gratuidade no transporte. Em São Paulo, a Prefeitura não informou sobre passe livre, mas afirmou que vai aumentar em 41% a frota de ônibus nas ruas. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes afirmou que as tarifas de ônibus e BRT estarão zeradas no dia da eleição. O direito vale das 6 da manhã até 8 da noite de domingo. Além do passe livre, outra questão importante é a mobilização do transporte público no dia. Mas ontem, o Supremo Tribunal Federal assegurou que as prefeituras devem manter as frotas em níveis normais. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.